Martins, é o ponto final deste jornal. Continue connosco.
Rádio França Internacional.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Ficamos agora com o convidado da autoria de Luís Guita.
Convidado.
A história da UNITA, da fundação ao Acordo de Alvor, 1966-1975. É um trabalho do investigador João Fusco Ribeiro, da Universidade de Évora, em Portugal, e é um contributo significativo para tentar dirimir determinado tipo de amnésia, assim como para trazer luz sobre parte da história recente de Angola. O resultado de 6 anos de investigação para a tese de doutoramento dedicada ao galo negro recebeu esta semana uma menção honrosa do Prémio Mário Soares Fundação EDP 2024 e será publicado em breve. O trabalho de João Fusco Ribeiro visa elaborar uma narrativa histórica cognitiva da UNITA com base num guião construtivista. Desde a sua fundação, 1966, ao Acordo de Alvor, 1975, no qual se articulam num todo consistente e coerente as dinâmicas das várias dimensões do seu percurso anticolonial na Guerra de Libertação de Angola. João Fusco Ribeiro começa por revelar como surgiu a ideia de fazer a história da UNITA durante a luta de libertação em Angola.
Entrei no programa de doutoramento em 2016, tive que decidir sobre um projeto em 2017. A minha ideia, um pouco inocente na altura, era escrever uma história sobre a luta de libertação em Angola, portanto, desde o início da guerra em Angola em 1961 até à transição para a independência em 75. À medida que fui aproximando o tema, apercebi-me que era muito difícil escrever uma história da guerra de libertação de Angola sem antes escrever uma história da UNITA que ainda não existia. Portanto, já se escreveu muito sobre a UNITA, principalmente sobre o período da guerra civil. Já começam a aparecer também vários trabalhos sobre a história da UNITA pós a guerra civil, mas o contributo anticolonial da UNITA não tinha sido ainda explorado pelos historiadores e era uma falta, uma ausência um pouco gritante na história de Angola, principalmente num período tão importante como o da luta pela independência.
O que é que este trabalho nos traz?
A história da luta de libertação em Angola tem sido um pouco monopolizada pelas narrativas do MPLA, não só por ser o partido que acabou por ser o vencedor na guerra civil e também o que acabou por governar os destinos de Angola na independência. Portanto, isso permitiu, durante muitas décadas, que o MPLA tivesse um pouco as mãos na narrativa sobre essa história da luta de libertação. E a UNITA, nesse sentido, foi um pouco marginalizada e a narrativa foi deixada um pouco para ela própria, embora sem a capacidade de propagar essa narrativa, não é? A minha perspectiva aqui, mais do que propriamente dizer qual foi a narrativa da UNITA, foi principalmente tentar reconstituir o passado e perceber qual é que foi de facto o contributo anticolonial da UNITA, que podem se resumir em 3 pontos. Portanto, a UNITA foi o único movimento anticolonial angolano que, durante a luta armada de guerrilha que levantou contra o colonialismo português, tinha a liderança no interior de Angola. Ao contrário do MPLA, em que o Agostinho Neto entrou algumas vezes em Angola durante a luta de libertação, e ao contrário, por exemplo, do Holden Roberto, líder da FNLA, que nunca entrou em Angola durante a luta de libertação, o Jonas Savimbi, o líder da UNITA, teve de facto, nas matas do Moxico, no interior do Moxico, no leste de Angola, a liderar os seus guerrilheiros. Depois, foi um movimento que foi pioneiro na abertura da Frente Leste, portanto, a guerra em Angola começa no norte, em 1961, pelas mãos da UPA, depois estende-se para Cabinda, por iniciativa do MPLA, e depois no leste, que é de facto a zona mais vasta. A zona operacional da guerrilha na Frente Leste é mais ou menos do tamanho da França, para você ter um pouco a noção da escala do território, e a UNITA foi de facto o primeiro movimento a encetar a luta armada nessa zona. Depois foi um movimento que, comparado com os outros dois, teve relativamente poucas ajudas externas, embora a UNITA também tenha um pouco a tendência, a narrativa própria da UNITA tenha um pouco a tendência a exagerar essa escala de isolamento. Ela esteve muito mais isolada que os outros movimentos, mas não esteve totalmente isolada, quer de apoios financeiros, quer de abastecimento de armamento, do ponto de vista da dimensão externa.
Isto falando concretamente do período desde a sua formação até aos Acordos de Alvor.
Até aos Acordos de Alvor. Estamos sempre a falar aqui da Guerra de Libertação de Angola. E depois há 2 momentos mais polémicos da história anticolonial da UNITA, que foi o pacto de colaboração que tiveram com o exército português entre 1961 e 1974, mais conhecido como a Operação Madeira, em que de facto a UNITA abandona o comprometimento anticolonial que tinha acordado desde a sua fundação para se aliar com o exército português e atacar exclusivamente as outras duas guerrilhas nacionalistas. É preciso também ter em conta que, mesmo antes deste acordo, já as três guerrilhas nacionalistas lutavam entre elas. Portanto, a Guerra Civil de Angola não começou apenas em 1975. Já no período anticolonial, estas três guerrilhas combatiam entre elas, embora também tenham existido momentos em que elas cooperaram. Portanto, isso é uma história também pouco contada, é sempre uma história contada das rivalidades, mas também houve momentos localizados, operacionais, principalmente no sul de Angola, em que havia acampamentos lado a lado de guerrilheiros da UNITA e guerrilheiros do MPLA, em que eles partilhavam equipamento, faziam ataques conjuntos. Isto são momentos localizados, mas que mostram que, apesar de toda esta história de rivalidade, houve momentos em que estas duas causas se juntavam para remarem no mesmo sentido da luta pela independência de Angola. E depois, outros momentos da UNITA que levantou também algumas polémicas foi durante o período de transição. Portanto, já se conhecem, por exemplo, os contactos com o regime do Apartheid, não é? Mas, em particular, a UNITA foi o único movimento de libertação das colónias portuguesas que acordou um cessar-fogo com o exército português antes de o governo português, da Junta de Salvação Nacional, ter reconhecido de forma inequívoca a independência de Angola. Portanto, já depois do 25 de Abril, a UNITA foi o primeiro movimento angolano a assinar este acordo, mas ainda não havia o pacto, ainda não era óbvio, mesmo após o 25 de Abril, que o presidente Spínola fosse reconhecer de forma inequívoca a independência de Angola. E, fundamentalmente, são estes três contributos que eu falei, para além destas polémicas, é o contributo de ser o movimento que estreou a Frente Leste, o movimento que tinha a liderança no interior de Angola, e isto, de facto, foi o que deu mais aura de legitimidade ao Savimbi por ser um líder que estava no meio das matas com os guerrilheiros e que depois que também essa legitimidade ganhou continuidade depois para a Guerra Civil. Foi um capital simbólico que ele foi muito inteligente em saber captar.
O surgimento da própria UNITA é aí que começa a tese.
Começa um pouco antes, não é? Portanto, a explicar como é que as elites anticoloniais se movimentaram para criar a UNITA. E, portanto, a UNITA dessa fundação tem muito pouco a ver com a UNITA de hoje em dia e também há uma certa amnésia histórica da UNITA atual em relação ao que é o momento fundacional da UNITA. Portanto, a UNITA foi fundada a 13 de março de 1966, oficialmente, no interior de Angola, ao contrário, por exemplo, da UPFNLA ou do MPLA, que foram fundadas no exílio. A UNITA não, a UNITA nasce no coração de Angola. Mas o conteúdo ideológico da UNITA, no momento fundador, é muito diferente da UNITA de hoje em dia. A UNITA de hoje em dia tenta reivindicar a ideia que, desde a sua fundação, sempre foi um movimento, uma força democrática em Angola. E quando nós lemos o programa original da UNITA, portanto, o Manifesto de 1966, é um programa político que tem muito pouco de democrático, portanto era um movimento tipicamente maoísta, tanto na sua política como no seu modo de querer fazer a luta armada contra o exército português. Era um movimento anticolonial que, após ganhar a independência, aspirava à construção de uma sociedade socialista. Portanto, aqui não há muitas diferenças em relação ao MPLA. Esta construção desta ideia da UNITA como uma força democrática, como um movimento que acabou por ser um movimento que se identificava com o anticomunismo, está muito mais ligado depois ao que aconteceu depois da independência, numa ótica, claro, de resistir à presença militar cubana e também a opor-se ao que foi a tentativa de hegemonia que o MPLA tentou impor em Angola. E foi uma narrativa construída durante esta altura, portanto, não é propriamente uma coisa que nasceu com a UNITA. Foi uma coisa que a UNITA depois se adaptou durante a Guerra Civil e depois, acabando a Guerra Civil, a UNITA também teve uma grande inteligência em se adaptar noutras situações.
E, como historiador, quais foram os grandes desafios para este trabalho?
Um dos grandes desafios em estudar os movimentos de libertação em Angola tem a ver exatamente com as fontes. O que nós estamos a falar são guerrilhas, e as guerrilhas produzem fontes, mas em condições muito precárias, não é? Estes movimentos também tinham uma grande presença no exílio, portanto existe também a produção de fontes no exílio, mas o que estamos a falar é fontes fragmentadas e dispersas. Porém, no exercício das suas funções de vigilância e repressão, a PIDDGS em Angola, cada vez que, por exemplo, o exército português entrava no acampamento do MPLA, ou da UNITA, ou da FNLA, e quando capturava documentação, essa documentação, pois, era processada pela PIDE e era arquivada pela PIDE. Portanto, isto até parece irónico, não é? Portanto, para escrever uma história dos movimentos de libertação de Angola, temos que obrigatoriamente passar pelo arquivo da PIDE, onde estão panfletos dos movimentos, ordens entre comandantes, onde estão diários, anotações, fotografias até, correspondência, às vezes, familiar entre um guerrilheiro e a família. Embora seja um arquivo colonial, não é um arquivo que se esgota em tipologias documentais coloniais, portanto, os arquivos destes movimentos estão muitas vezes preservados graças a este trabalho um pouco perverso da PIDE. Mas depois também existem alguns bons exemplos, como é o exemplo da Associação Chueca de Documentação. Mas utilizar só este arquivo para construir uma história dos movimentos de libertação é sempre difícil. Portanto, passa sempre pelo cruzamento de informações. E, para além destas fontes que são cuevas, portanto, são fontes que foram produzidas na altura, também cruzei com as memórias de comandantes, guerrilheiros e de outros membros políticos da UNITA, sempre com o objetivo de reconstituir o passado um pouco de forma desapaixonada e sem grandes emoções. Portanto, não me deixei guiar muito, porque foram as percepções que a UNITA ganhou, a percepção a nível de público até mundial, não é? Que a UNITA ganhou durante a Guerra Fria, com as associações ao regime do Apartheid, e depois também com os abusos aos direitos humanos que existiram nos anos 90 e até previamente. E, portanto, sem me deixar guiar por essas percepções, que são baseadas muitas vezes em realidade, obviamente, mas o meu trabalho como historiador é olhar sempre do passado, não a partir de um ponto do presente, é ir descobrindo o passado como se não soubesse onde é que ele vai acabar. E foi muito nessa perspectiva não teleológica que a tese foi construída e sistematicamente baseada nesse cruzamento de tanto de fontes da altura, né? Fontes de arquivo e produzidos pela guerrilha na altura, e por perspectivas mais recentes escritas pelos guerrilheiros e comandantes da UNITA.
Qual é que considera ser o grande contributo desta tese?
A história da UNITA tem sido escrita essencialmente a partir de 75 para a frente. Portanto, aí há um contributo, que é o contributo de escrever o que foi um dos momentos mais formadores do movimento. Quando ele se funda, quando a UNITA lança a sua luta armada, e é com base neste período, de 66 a 75, que muita da sua legitimidade é construída, muito do seu capital simbólico, até hoje em dia, continua a ser reivindicado. E faltava, de facto, um estudo sistemático sobre a UNITA, como, por exemplo, ainda falta um estudo sistemático sobre a UPA-FNLA. Em relação ao MPLA, já existem várias obras. O meu trabalho sobre a UNITA tenta fazer o seu próprio caminho, mas no rumo da UNITA, mas muito mais alicerçado empiricamente nas fontes, desta perspectiva de construir o passado sempre a partir de trás e não pegando no momento presente e fazer ao contrário. Portanto, se nós chegamos, por exemplo, a 75 e sabemos que há três movimentos de libertação que chegam em 1975, partimos do princípio que sempre existiram três movimentos de libertação. Isto não é exatamente certo. Portanto, houve várias tentativas de movimentos de libertação, uns que sucederam, outros que não. Portanto, a estrada para a liberdade de Angola não foi só pavimentada pela UNITA, pela UMPLA e pela FNLA. Houve muitos nados mortos, muito sangue, muitos cadáveres pelo caminho, e estes três foram os que conseguiram, de facto, chegar ao momento da declaração da independência. E, nesse sentido, esta tese sobre a UNITA também mostra um pouco estas ruas um pouco sinuosas, em que não seria claro que a UNITA viesse a ser fundada, não seria claro também que a UNITA viesse a sobreviver a momentos difíceis que atravessou, e que não era inevitável nem que a UNITA fosse o movimento que é hoje em dia, nem era inevitável que o MPLA fosse a força dominante em Angola hoje em dia também.
Ouvimos João Fusco Ribeiro, autor do trabalho História da UNITA, da Fundação ao Acordo de Alvor, 1966-1975. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.
RFI, as vozes do mundo.
Fiquemos agora com a lição de francês, diz domingo.
L'affaire du coffret, 49e.
Como podia eu ter esquecido uma bela história de amor? Ouçamos o acidente. Foi lá que perdi a memória. É lá talvez que vou recuperá-la.
Ma dernière soirée avec Lucas.
Oh, eh oui. Quelle poésie, Paris la nuit.
C'est bien la dame, c'est pas le fiancé.
Qu'est-ce que vous faites là, vous?
Attention!
Lucas, ne bouge pas. Ça va? C'est ta tête?
Oui.
A moto aproxima-se a toda a velocidade. Atropela-me. O Gérard assistiu a tudo. Mas o que é que ele diz?
C'est bien la dame, mais c'est pas le fiancé.
Attention!
Mas la dame, pas le fiancé?
Attention!
O Gérard, o pedinte, viu a Nádia comigo. Não sou o namorado dela. Tenho que o encontrar. Se ele pudesse dar-me mais pormenores. Enfim, cá está ele. Oh, não. Está a dormir. Não faz mal. Vou acordá-lo.
Gerard. Gerard. Gerard, c'est moi, Lucas. Gerard, Nadia, l'accident, ma tête.
Je me rappelle, ouais. Vous êtes pas son fiancé?
Non, pas son fiancé. L'accident, ma tête. Je n'ai pas de souvenir.
D'accord. C'était pas un accident. C'est l'autre fiancé. Je ne dis rien. Vous ne vous rappelez pas assez bien. Oubliez. Au revoir.
Gérard, espera aí. Attendez.
Oubliez.
E esta, hein? O acidente não era um acidente.
Je me rappelle. Vous ne vous rappelez pas assez bien.
Je me rappelle. Vous ne vous rappelez pas. O que é que quer dizer? Ah, é o verbo lembrar. Se rappeler. Je me rappelle, elle se rappelle, vous vous rappelez. O Gérard lembra-se tudo, mas eu não. Mas por que é que... C'est bien.
C'est l'autre fiancé. Je ne dis rien.
O outro namorado? Mas é o Jean-Pierre. Será ciumento ao ponto de querer a minha morte?
Je ne dis rien.
Surtout, ne lui dites rien.
Este Jean-Pierre é verdadeiramente um doido perigoso.
À suivre.
Fiquemos agora com a crónica musical de Hugo Casalinho.
J'ai pas fait semblant. Je te jure.
Salut, hoje na seleção musical da RFI, o novo single da Vendredi sur Mer. Sim, a suíça Charlotte Mignot, a Vendredi sur Mer, uma artista de que gostamos muito no programa musical deste este título.
Écoute.
Écoute Chérie, em 2018, nós imediatamente nos deliciamos com o seu electropop, o seu universo muito pessoal, que é muito inspirado na fotografia e na moda. E depois de 12 álbuns, ela está de volta com um novo single, Hard. Hard, uma música que ela canta com o americano Annie El-Khatib, completamente improvável. Digo improvável porque Annie El-Khatib canta mais rock. Não me perguntem como aconteceu a reunião, mas de qualquer forma, funciona.
Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal.
Podem ouvir a playlist RFI no nosso site e em todas as plataformas musicais.
É o ponto final nesta emissão. Pode continuar a acompanhar-nos na nossa página de internet em rfi.fr/bt, no Facebook e também na rede social X, procurando a RFI Português. Até amanhã. At the moment they don't feel like it.